Vamos dar as boas-vindas ao jornalista Lino Vinhal, que está connosco nesta segunda-feira, dia 30 de novembro. Lino Vinhal, bom dia. Este fim de semana fomos surpreendidos com a morte prematura de Vítor Oliveira, considerado o homem das subidas de divisão. Bom dia.
Bom dia, Carlos Gaspar, Luís Vaz. Um abraço sentido e fraterno de sempre que desejo aos ouvintes da Rádio Jornal do Reino, com os votos do bom mês de dezembro e de uma boa semana primeiro e depois do bom mês de dezembro. Que tenho algumas dúvidas que seja assim tão bom quanto isso, mas não antecipemos situações menos agradáveis que elas cá virão ter. Ó Carlos, o Vítor Oliveira morreu, deixou-se morrer. E era um homem por quem eu tinha, confesso, não tinha qualquer relacionamento com ele, nunca estive com ele, mas apreciava, sobretudo, a forma humilde e muito trabalhadora como ele desempenhava a sua função. Dizem-me quem o acompanhou, não me recordo de ter dele enquanto jogador, que nunca foi, digamos, da primeira linha, mas foi um jogador que também já me diziam que era muito trabalhador e que era muito galvanizador dos colegas, cumpridor, tinha aquele perfil que depois se veio confirmar pela vida fora, e que com o seu ar de humilde e muito trabalhador e, digamos, com aquele quanto de autoridade que os líderes devem ter, não devem ser autoritários, mas devem ter um quanto de autoridade que lhes leva a que os seus pupilos o sigam e neles acreditem, ele desempenhou ao longo da vida uma função de treinador de uma forma interessante. Ele subiu equipas da segunda divisão à primeira 11 vezes, o que não deixa de não ser uma coisa verdadeiramente extraordinária.
Especializou-se
nisso. E bem, está bem pensado, claramente bem pensado, porque ele andou, no fundo, as equipas, se ele subiu 11, são aquelas equipas que só sobem e descem. Portanto, são equipas da, digamos, da cauda da primeira divisão, chamamos-lhe assim. E se ele está num clube desses, se ele consegue subir, fica muito bem visto, aquilo lá para a terra é um orgulho enorme. Mas depois não há dinheiro para reforçar a equipa. E se ele não utilizasse esta estratégia, que é que aconteceria? Ele sobe este ano, é o maior do mundo, desce para o ano, é o pior do mundo. De maneira que ele sabia que não havia dinheiro para forjar a equipa, sabia que a equipa que deixava na primeira divisão tinha sido a melhor da segunda, porventura, mas iria ser, com certeza, a pior da primeira. Então disse: olha, agora eu vou para o outro lado e vocês entendam-se. E a verdade é que muitas vezes que eles subiram acabaram por ser, isto confirmou-se. Mas ele conseguia incutir nas equipas, ele selecionava muito bem as equipas para um dia. Ele selecionava, diziam-me, a dois tempos. Selecionava pelo valor atlético da equipa, um pouco, mas também pela ambição da própria direção. Se a direção tinha um plano e queria mesmo subir e estava tal, ele ia e passava essa mensagem à equipa, começava a ter os resultados, e aí vai ele. E vai ele até à primeira divisão, e aí vai ele para outra equipa, para outro clube, não é?
Outra missão.
E vai para outra missão. Agora, a morte dele surpreendeu-me.
Antes disso, ele chegou a passar pela Académica também.
Ele está, não, foi treinador também da Académica e também subiu à Académica. Portanto, ele deixou um bom nome em Coimbra, porque ele tinha um bom nome em Portugal, ele era muito respeitado. Ainda ontem, por exemplo, nas redes sociais, o Francisco Andrade, que foi um dos preletores dos cursos, durante muitos anos, dos cursos de treinadores, se referiu ao Vítor Oliveira com notória mágoa pelo sentimento de perca. Agora, eu gostaria mais que os médicos e o desporto se entendessem, porque recomendam-nos fazer desporto. E eu acho que é bem, mas eles também morrem de uma maneira tão, às vezes, tão surpreendente, porque o Vítor Oliveira, é verdade que ele era um homem com uma constituição física forte, ele era um homem forte, mas dizem-me, apesar de tudo, disseram-me posteriormente, que era um homem com algum rigor na comida. Ele praticava desporto, primeiro foi jogador de futebol durante alguns anos, e um treinador de futebol, por muito, digamos, parado que seja, acaba sempre por, digamos, mexer-se mais que o cidadão comum. E apesar de tudo, um acidente vascular a nível de que penso que cardíaco, da parte do miocárdio, mas não deixa de ser vascular, virou, vem-lhe com uma violência desse tipo e virou. Curiosamente, e isto não é para quem sou eu para estar aqui a desdizer as instruções médicas, não é isso que eu quero, mas curiosamente não é muito vulgar você ver desportistas terem uma longuíssima vida. Terem uma longuíssima vida. Não quer dizer que o desporto que faça mal, não é nada disso. Provavelmente melhora-lhe a qualidade. Mas que lhes prolonga muito a vida, não vejo. E não lhe desculpo aos erros, como por exemplo foi o caso do Maradona, que novo acabou também por ir, e depois de ter sido, para muitos, o melhor atleta sempre no mundo, para mim seguramente um dos melhores atletas do mundo e que mais prazer me deu ver jogar. Portanto, o desporto, de certeza que lhes fez bem. Claro, no Maradona a gente dirá, pois, mas também fez ali, sobretudo na parte final em Nápoles e nos anos seguintes, fez ali muitas asneiras que lhe terão prejudicado a saúde. Gaita, mas o que a gente faz de bom, se não for descontado no que faz de mau, também não nos compensa, vale, não é? Não, opa, tu fizeste aqui uns anos muito desporto, agora fizeste aqui uns anos de janeiro. Pronto, 10, tira 2, portanto, tem cuidado a partir dos 82, 84, tem aí algum cuidado. Não, vai-se embora na mesma e a gente às vezes... A gente precisa de motivação, porque você sabe que eu nunca pratiquei desporto.
Mas faz quilómetros.
Mas faço quilómetros, faço 300 quilómetros por mês há muitos anos. A minha tabela, e também devo dizer, numa corrida de atletismo, nos seus tempos jovem, fui segundo numa corrida de atletismo 3 km. Agora éramos só dois a correr, e eu nunca mais vi o primeiro, que ele foi deselegante comigo, não esperou comigo, nem quando cheguei à meta lá estava. Nem quando cheguei à meta lá estava, já tinha ido embora. De modo que, olha, Carlos, o Vítor Oliveira deixa um lugar. Porque aquela função do sobe era importante, porque às vezes as equipas sobem quando aparece um presidente que gosta de ter ambição, tem condições ou tem dinheiro, condições de o arranjar, e sabia se o queria fazer ia ter que o Vítor Oliveira. E hoje não fica um treinador com estas características, está bem, nós temos bons treinadores, mas também é preciso tê-los para determinadas características, para determinadas funções, sim, para conseguir determinados objetivos. E este objetivo de uma subida em 2 ou 3 anos, no tempo de uma presidência, desapareceu aqui um bocado, porque só o Vítor Oliveira é que tinha esse carisma, e já sabia, a própria equipa sabia, aí ele vai, o nosso presidente vai contratar o Vítor, então vai querer que a gente suba, portanto isso já ajudava, que não, já ajudava, agora vamos lá ver. Agora vamos lá ver.
Fim de semana foi marcado pelo Congresso do PCP, a reeleição, a recondução.
Oh, Carlos, o Congresso do PCP, eu tenho que dizer, vocês sabem que eu tenho muito respeito hoje pelo PCP, e este hoje já há uns anos para cá, porque não tive grande consideração pelo PCP de seguir ao 25 de Abril. É preciso, até ao 25 de Novembro eu não tive. Não vem a propósito dizer isso. Mas também não estou aqui para andar a deitar óleo de linhaça nas dores da coluna. Mas a certa altura o PCP melhorou bastante, sobretudo quando resistiu à queda do eurocomunismo na Europa, e mais ainda quando ruiu a própria União Soviética e mostrou que digamos, a alternativa não era. Aquele comunismo alternativa não era. E hoje, e sobretudo isto nos muito evidente no tempo do Jerónimo de Sousa, que é um homem considerado, é um dos políticos que o povo respeita, é um homem que já retém daquilo que diziam que era a cassete, duas ou três frases que ainda, emblemáticas, que ainda conserva, mas gente séria, gente que para onde foi eleita se dedica. É muito, muito raro ver metido em ações de suspeição gente do Partido Comunista. Houve ali em Louros ali alguma coisa nos últimos anos que passou, que se falou um pouco nisso. Rigorosos, cumpridores, efetivamente não andam ali com os bolsos cheios de capital, que é um termo que eles ainda conservam do antigamente, e que me parece que se o deixarem, não deixá-lo cair, mas aquele ar de
desprezo,
de partir o capital, e como se o capital fosse o inimigo, penso que não é hoje dentro da cultura política. Hoje o desenvolvimento passa pelo emprego do dinheiro e passa pelo emprego do trabalho, pela utilização do trabalho. Portanto, são precisos para ambos para o desenvolvimento. É verdade, e se é isso que se refere, apenas a isso, tem razão, que anda para aí muito capital selvagem, à solta, que vem não se sabe de onde, que serve não se sabe quem, e que, digamos, é uma afronta para o comum do cidadão. É verdade, pois você, quando viu nessa história toda que a banca portuguesa passou ou ainda passa, quando você vê isto cheio de offshores, quando você vê aí situações deste tipo, é óbvio que isto revolta um bocado. Mas o PCP ataca mais o capital do que faz. Eu gostava de ver o PCP a oferecer mais alternativas. E é por isso que este congresso, para mim, foi dos menos entusiasmantes desde dos últimos anos. Porque eles atribuem, o Partido Comunista atribui muita importância ao seu congresso. E é por isso que eu não alinhei nas críticas fáceis de adiar ou não adiar, embora me pareça bem que ele só ganhava se adiasse. Mas se deixaram as 6 sessões na lei, deixaram-nos de propósito, damos cá de porras, a gente não pode cá andar, não pode cá andar com os Marcelos e outras coisas e a dizerem, deixam a exceção na lei, mas depois não querem que a utilizem. Não, essa história de casar e ir para a cama com a mulher à noite no precisa e depois virar-lhe o rabo, isto também não parece que seja a grande história. Se criaram as exceções para reuniões políticas, eram para ser utilizadas, ponto final. Não pode, fosse quase fora a circunstância, não tinham isso excepcional. Portanto, o Congresso para eles é muito importante, para a política comunista é muito importante, mas é exatamente porque leva teses e resoluções normalmente trabalhadas com tanta frequência, como é óbvio que aquilo tem muitas reuniões, conselhias até, e até reflexões previamente realizadas, mas costuma sair doutrina, e eu este ano não vi sair doutrina, eu este ano vi, digamos, quantificar o Comitê Central, da Comitê Central a Comissão Executiva, que o Comitê Central tem 100 e muitos elementos, a Comissão tranca na casa dos 20, portanto é da Comitê Central, sai essa Comissão, teve um voto contra, que não deixa de ser interessante.
Acho que pela primeira vez.
Não deixa de não ser interessante ter um voto contra, mas não vi ali nem nenhuma meia-culpa. E o PCP acho que deve fazer, para eles, internamente, não é para mais ninguém, meia-culpa, porque eles têm vivido e alimentado uma contradição que os vai, no meu ponto a mim, fazer definhar ao longo dos anos. Eles são anti-cultura política ocidental, mas, no fundo, dão a mão a um governo que pratica a cultura política ocidental. Está a ver? Esta história de ser e não ser leva-lhe problemas. E eu imputo a isso a grande descida que o Partido Comunista tem tido nos últimos relatos eleitorais. Por isso que eu tenho alguma expectativa. Por exemplo, eles têm um bom candidato presidencial para daqui a uns dias, para daqui a menos de 2 meses, para João Ferreira, que é para mim, que é para o sucessor do Jerónimo Martins, Jerónimo Sousa, daqui a uns tempos. É um homem capaz. É um homem capaz, é um homem com uma cultura muito acima da média, e vai ter um resultado, corre o risco de ter um resultado que não é tanto o resultado dele, porque a candidatura é singular, mas é o resultado do mau momento que o Partido Comunista pode passar. E nas autárquicas, o Partido Comunista, e não estou a falar de Conselho de Coimbra, mas não escolho o Conselho de Coimbra. Isto leva veneno, é verdade, isto leva. Mas eu esclareço já. Eu acho que se continuar com esta política também em Coimbra, o lugar de vereador da CDU em Coimbra está em risco. Veremos. Porque perdendo força, organização nos conselhos, o Partido Comunista vai São Carlos.
Deixe-me só analisar, isto foi uma das coisas que me saltou à minha mente. Jerónimo de Sousa está com 76 anos, o João Ferreira é claramente três gerações depois. No intermédio não haveria aqui, não há aqui ninguém que, ou é pensar mesmo já no futuro?
Vamos lá ver.
Reposto, rei morto. O rei morto, reposto, é assim que se diz.
No intermédio qual? Nesses quatro anos?
Não, no intermédio entre o Jerónimo de Sousa e o João Ferreira. Se não há aqui outros quadros...
Mas já de reparar que querem em todos os partidos comunistas... os líderes são líderes sempre, eles não para mudam vida, de líderes, né? Com o coração, são quase líderes para a vida, são figuras, são referências no partido, que têm uma, conseguem passar muito bem, com uma certa experiência e com uma certa capacidade de empolgar. Isso foi com o Marché em França, isso foi em Itália, isso até foi com aqui ao lado em Espanha. Foi assim também no Partido Comunista, no tempo da União Soviética. Há quanto tempo, embora o comunismo hoje da União da Rússia não é o mesmo que foi da União Soviética, mas há quanto tempo é que o Putin está na Rússia? E vai estar até cair de coxo. Portanto, apostam muito nisto. Aqui o Jerónimo de Sousa tem feito, fez mais macio o PRP, mas ele desceu com Jerónimo de Sousa, que foi claramente um líder mais vistoso, eu penso que melhor que o Carvalhas, por exemplo, mas também não conheceu o Partido Comunista. Podia não abrir a mais ninguém, mas diga lá, recorda-se de alguém? Também não é fácil encontrar uma pessoa que consiga manter unido um partido que está a lutar contra a sua própria história. Está a ver, tem 100 anos, ele é de 1917 na União Soviética, teve sucessivas derrotas, cometeu erros enormes, ainda hoje todo mundo fala na invasão da Checoslováquia, está a ver, cometeu sucessivos erros, quem país cometeu sucessivos erros, por isso é que eu disse, eu hoje tenho uma consideração que nem sempre tive pelo Partido Comunista, porque o Partido Comunista, desde 25 de Abril, e o que é o que fez, e com 11 de Março até o 25 de Novembro, digamos, ia colocando o país numa guerra civil, que depois perdeu muita força, que nunca mais recuperou.
Outro assunto, nós estamos, até quarta-feira, proibidos de circular entre os concelhos, como sabe, devido às exceções, tudo isto por causa de um bicho que andam para aí, e este fim de semana também surgiram, a nível das notícias, de que se calhar ainda em dezembro vamos ter vacina.
Não conto, para Portugal não conto muito com isso. Admito que a partir do dia 20, mais ou menos, possa haver algumas experimentações com três das vacinas anunciadas. Para Portugal não creio muito que seja, embora se preveja que venham primeiro três e depois mais três, a utilizar de forma... contrariamente àquela infeliz saída da Direção-Geral de Saúde, nos idosos, para os idosos, para os profissionais de saúde e para, digamos, as forças de segurança que mais contactam com essa realidade, e parece-me bem, será ao princípio, até creio eu, não será obrigatória, mas será gratuita, numa primeira fase, mas não contamos em Portugal, até porque Portugal ainda não comprou nenhuma, tem questões vistas e acho que se deixou atrasar muito nessa componente. Foi dos países que mais tarde partiu para isso. Ou não acreditou, ou não tem condições, porque também já foi dos que partiu mais tarde a recordar-se para os ventiladores, que depois deixou encaptados aí nos corredores. Na estratégia, no seu relacionamento internacional, Portugal tem alguma dificuldade. Talvez por ser um cliente pequeno,
pagador,
eventualmente não um grande pagador, mas sobretudo um cliente pequeno em que você vem... Quantas é que quer? Eu queria agora 2 milhões. A gente não está para fazer um embrulho porque hoje é uma coisa dessas, porque 2 milhões é capaz quando lhe aparece outro lhe pede 40 milhões. Está a ver. Isto, quem tem dinheiro, quem tem poder, é quem manda ser sempre assim, foi e sempre assim vai ser. Mas há de vir. Agora, eu penso e volto a referir aqui que o mês de dezembro vai baixar. Mas tenho muito receio do mês de janeiro por causa das facilidades que vão ser dadas no Natal. E eu entendo isso muito bem. Tirar o Natal aos portugueses e, sobretudo, tirar o Natal a um país como o nosso, que tem um sentido de latinidade muito, muito acentuado, um sentido de família ainda muito forte, um país que tem um sentido de ausência, também um país sofrido com o sentido de ausência, porque grande parte da família está em Lisboa, está na Suíça, está em França, está na Alemanha, está no Caracas, está a ver. O Natal é o toque de campainha. É o toque de sino a chamar parte da família. Há de reparar que até os imigrantes antigamente só vinham no verão e depois aquela história só volta para outro verão e tal. A certa altura passaram a vir o Natal e hoje o Natal, neste regresso, é capaz de ter tanta força como tem o verão. Portanto, tirar o Natal ao país e um país que está confinado desde março, semi-confinado, mais confinado, mais aberto, menos aberto. A verdade é que nós andamos todos com as calças na mão já há um bocado aos meses e estamos cansados desta situação, portanto é natural que a gente sinta um impulso para facilitar um bocadito. Não reprovo isso, mas tenho medo disso, porque as situações podem descambar para isso a partir de 1 de janeiro. E as vacinas vamos lá ver. Mas também não me parece mal, se quer que lhe diga, embora a gente tenha todas as ciências nas vacinas, mas também tenha que essa política que tem, digamos, os clientes das tabernas. Ah, pá, ponha aí 3 quartilhos de vinho. Eu sei que você não sabe o que é um quartilho. Mas era a medida, ninguém pedia depois, era a medida.
Ninguém pedia o copo.
Ninguém a copo. Põe aí 3 quartilhos de vinho. E o pessoal, mas o tipo que mandava ver, assim, aqueles mais espertos, deixava o outro beber primeiro, porque às vezes o vinho havia pouco, porque se vendia e era vinho toldado e não era grande vinho. E ele via, se o outro via, e dizia, ah, que rica pinga, ele também
já
ia.
Treino.
Se o outro via, porra, também não presta, ele dizia, opa, este vinho não presta. Portanto, deixar com as vacinas também, se mandar ver o quartilho das vacinas, deixa ver se isso começa a fazer efeito ou se ainda vai acelerar estas coisas.
Só para terminarmos, há aqui outra situação que eu penso que devemos também trazê-la aqui, até porque estamos no mês de dezembro, e o mês de dezembro costuma ser o mês de solidariedade, tem a ver com os bombeiros que estão a precisar também de...
O Presidente da Liga, o nosso amigo James Soares, vem a reclamar, e eu entendo, os bombeiros têm sido uma das forças que têm trabalhado para aí, que é uma coisa incrível, transporte de doentes, ENEMI bombeiros... coordenados, têm sido extraordinários. Eles têm falência técnica e querem que o Estado lhe pague o que lhe deve. E os bombeiros reclamam 44 milhões de euros que estão em dívida. Só que o Estado diz que não é tanto. Por exemplo, os bombeiros dizem que só em transporte de doentes são 25 milhões. O Ministério da Administração Interna e o Ministério da Saúde reconhecem que 20 e tal, a dívida está a 20 e tal milhões. Mas o James Soares vem dizer, na linguagem dele, diz, eles reconhecem o que eles quiserem reconhecer, o que eles nos devem é isto. Bom, a verdade é que se devem, e há de haver algum controle de contas, será bom, quer-me a mim parecer, que os bombeiros estejam operacionais. O que eu quero dizer é isto. Entendam-se lá com a dívida, mas eu não sei o que vem para aí. E o vírus não se vai embora. E 4, 5 meses depois do janeiro que vem, lhe garanto que o país vai voltar a arder. Quando você quiser que eu diga quais são as zonas que vão arder, não lhes digo todas milimetricamente, você não me diz, mas digo-lhe algumas, porque aquilo já sabe que aquilo, tantos e tantos anos ele volta aqui, tantos anos ele volta lá. Portanto, se querem ter os bombeiros operacionais para continuarem a ser esta, digamos, esta ajuda extraordinária que tem sido para o país. Digamos, a ajuda que são necessários para os incêndios, eles foram um bocado preteridos nos últimos anos, mas no ano passado já se reconheceu mais valor aos bombeiros, e é uma das razões porque não foi um ano tão calamitoso, apesar de ter tido muitos incêndios, mas que foi noutros. Eu como cidadão andaria mais tranquilo se os meus bombeiros estivessem operacionais. É uma questão de resolver as questões, é agora, não é depois, deves ou não deves. Aqui também não, o James Soares não há de ter pedido ao olho, e os outros também não há um dizer, é tudo a olho. Há de haver algumas regras para
isso. Para isso. Despeço-me de si, não até sexta-feira, mas até amanhã, para nos contar um pouco a história e a importância que o dia 1 de dezembro tem para cada um de nós. Até amanhã, sexta-feira.
Até amanhã, sexta-feira.